36.
CBN Brasília. Apresentação, Meire Bertotti.
10h36 de volta a esta edição especial do CBN Brasília, agora para falar sobre o Rio Melchior. Especialista defende a criação de um observatório para acompanhar a situação do rio. O rio que já foi aí, né, objeto de análise em uma CPI, porque sofre com a poluição. A Secretaria de Meio Ambiente prorrogou o prazo do edital de chamamento para a contratação de uma organização que vai ficar responsável por executar o projeto de recomposição da vegetação nativa da bacia. Elba Evangelista Ramos, que é presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Parnaíba DF, defende a ampliação do monitoramento na região. Vamos acompanhar.
A Secretaria de Meio Ambiente prorrogou o prazo do edital de chamamento para a contratação de uma organização que ficará responsável por executar o projeto de recomposição da vegetação nativa da bacia do Rio Melchior, com ações voltadas à recuperação de áreas de preservação permanente, as chamadas APPs, e de zonas de recarga hídrica. Organizações da sociedade civil, né, as OSCs interessadas, têm até 9 de agosto para enviar as propostas. No ano passado, o Rio Melchior foi objeto de análise de CPI na Câmara Legislativa, que teve como foco investigar a poluição que contamina o rio. Portanto, hoje nós vamos conversar com a bióloga Elba Evangelista Ramos, ela que é presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, CBH Paranaíba, e que foi uma das pesquisadoras ouvidas pela CPI durante todas as discussões. Professora, bom dia.
Bom dia, Mariana.
Agora, professora, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, eu queria que você trouxesse até para o nosso ouvinte, principalmente quem não está muito situado ali no que está acontecendo, qual que é o panorama atual do Rio Melchior, né? Ajuda a gente aqui a visualizar qual que é a situação do rio e por que, que é tão importante que seja feita uma recomposição da vegetação nativa.
Isso. Então, o Rio Melchior, quando Brasília começou a crescer, ele foi um rio escolhido para receber os efluentes, né, de uma determinada população. Aquela região ali, ela se tornou um eixo de expansão urbana, né? Veio Ceilândia, Samambaia, o Sol Nascente, Pôr do Sol, e isso aí está adensando a bacia, e o Rio Melchior é o corpo receptor dos efluentes. Além disso, é uma bacia que ainda tem 4 cemitérios, que tem aterro sanitário, então são várias indústrias, agroindústrias, então são várias fontes de poluentes que vão parar no Rio Melchior, né? E por isso, em 2014, o Conselho de Recursos Hídricos do DF, quando fez a classificação do enquadramento, que é um dos instrumentos de gestão da política de recursos hídricos, ele colocou, essas resoluções colocaram o Rio Melchior como classe 4, que seria um rio destinado simplesmente a ser um rio para navegação e para harmonia paisagística, exatamente porque a água tem uma qualidade muito ruim que não se presta a outros usos mais nobres, né? E essa condição desse enquadramento classe 4, né, ela está relacionada, então, com a qualidade da água, e para a gente melhorar, mudar isso aí foi o tema central da CPI do Rio Melchior, é a questão do que nós precisamos pactuar para a revisão do enquadramento em 2030. Nessa pactuação, a gente tem que considerar alguns fatores. Esses fatores são, por exemplo, se tem viabilidade técnica para você melhorar a qualidade do rio, quais os usos atuais e usos futuros, e principalmente a capacidade de investimento, porque a tecnologia, ela existe ou pode existir, mas quanto custa isso? Quanto que a sociedade pode pagar disso, quer pagar disso? Então, por isso que o enquadramento, ele trata exatamente isso. A gente tem um rio hoje, o rio que temos, a gente tem um rio que queremos, todos nós queremos que todas as águas do DF tenham uma qualidade boa, que você possa tomar um banho, possa utilizar dela, né? Sim. Mas a gente vai ter o rio que nós podemos ter, porque a gente depende de investimentos e tecnologias, né? Então, essa é a equação relacionada à situação do Melchior. Mas a gente tem que, então, em como avançar para melhorar isso. E estão sendo feitas algumas ações para melhorar. Esse edital da SEMA é um deles, né? Que vai revegetar 100 hectares de áreas de preservação permanente da bacia, né, escolheu principalmente as áreas dos parques, né, tem vários parques aí na região, e com isso você fazer com que essa mata que vai ser restaurada venha a oferecer os serviços ecossistêmicos para o rio e para toda a sociedade. Quais seriam esses serviços? Filtrar, por exemplo, poluentes, né, segurar a erosão, evitar o assoreamento do rio. Então, esses são serviços ecossistêmicos que essa vegetação vai oferecer para a bacia e para a população, né? Além da questão de carbono, né? Então, são várias coisas. Então, eu vejo como muito positiva essa ação da SEMA e, como eu falei, são muitos investimentos. Do outro lado, tem investimento tanto da CAESB quanto do Comitê de Bacia Interestadual. Por exemplo, a CAESB está colocando mais de 200 milhões para melhorar a questão da ampliação da ET, a emissários e interceptores, e o Comitê de Bacia colocou 38 milhões para melhorar o polimento, para fazer o polimento e a desinfecção com ultravioleta. O polimento, ele é simplesmente um refinamento do tratamento desse efluente, para que ele não chegue ao rio com a grande carga de fósforo e nitrogênio, principalmente do fósforo, né? E aí a gente pensa no futuro, quais seriam essas alternativas para melhorar a qualidade da água desse rio? Pode investir em melhorar o tratamento, mas pode investir também, por exemplo, em pegar esse efluente tratado, que é cheio de nutriente, e bombear para uma área de cultivo. Algumas culturas podem receber esse efluente, assim como recebe o composto orgânico do lixo e o lodo de esgoto. Então, precisa de uma regulamentação do Conselho do Meio Ambiente sobre esse tema. Como você vai utilizar essa água de reuso para aplicação na agricultura? Então, são ações que podem ser vistas, né? E a gente busca dentro do comitê a fazer essa articulação com todos esses atores da bacia, porque ali a gente tem, além da CAESB, tem o aterro sanitário. Qual é a qualidade desse efluente do aterro? A gente tem a água de drenagem da cidade, que chega ali também. Tem algum tratamento? Será que passa por alguma bacia de detenção? Será que há possibilidade de você implantar soluções baseadas na natureza para filtrar um pouco essa água antes de chegar no corpo receptor? A gente tem as agroindústrias. Como é que está a fiscalização, o licenciamento disso? Está bem acompanhado? Está sendo fiscalizado o licenciamento? Então, assim, são vários pontos que ligados a essa questão e que a gente, como Comitê de Bacia, está buscando essa articulação, porque a nossa ideia era a gente ter, vamos supor, uma sala de situação para a bacia do Melchior, onde você tem todos os dados de monitoramento, e são vários, talvez precise implantar mais pontos de monitoramento em outros lugares, para você ter a transparência desses dados de monitoramento, para a gente ter em tempos curtos a apresentação de como está a saúde do rio, como é que está a concentração desses poluentes na água, né? Então, isso tudo a gente está buscando, inclusive conversando com a SEMA, para ver se a gente constitui uma sala de situação ou um observatório, reunindo todos esses atores para a gente tratar não só do monitoramento, como das ações que precisam ser feitas na bacia do Melchior, que todas essas instituições têm obrigação, tem na sua atribuição, tem o papel de fazer, de aportar recursos para melhorar a bacia do rio Melchior.
Bom, são muitas ações de fato. Agora, professora, eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho nessa questão da reclassificação, né, que você comentou já aqui no início da sua fala, até para, por ser um termo um pouco mais técnico, né, para a gente trazer aqui de uma forma mais, talvez mais clara até para o ouvinte. Hoje, certo, o rio está nessa classificação, está na classe 4, né? Ir para a classe 2, o que que isso significa e em quanto tempo dá para fazer esse tipo de reclassificação?
Então, o enquadramento é um instrumento da política, como eu falei, que fala enquadramento dos corpos hídricos conforme seus usos preponderantes, né? Então, aí, por exemplo, o Lago de Santa Maria dentro do Parque Nacional é um lago que tem classe especial. Por quê? Ele está numa área protegida que se destina a fornecer água, abastecer parte da população. O Lago Paranoá é classe 2, ainda permite o uso para abastecimento da população com tratamento. Então, o enquadramento, ele define se pode ou não, e se pode, que condições que vai ter que atender para poder, né? Então, tem que fazer um tratamento antes de distribuir essa água. Um tratamento mais refinado, como a CAESB faz aqui nas duas ETs, né? Lançando, fazendo tratamento terciário desses efluentes que são lançados. Então, no caso do Rio Melchior, a gente tem a classe 4, como eu falei, destinada à navegação e ao paisagismo. E à medida que esse número vai diminuindo, vai tornando usos mais nobres, né? A classe 3 ainda é uma classe que não permite o abastecimento sem um refinamento desse tratamento, entendeu? Mas a classe 2, a classe 1, a classe especial, você vai abastecer fazendo um tratamento para melhorar, para limpar, para tirar esse poluente da água, né? No caso do Rio Melchior, a CPI fez uma proposta de levar esse rio à classe 2. Veja a questão, o enquadramento que está vigendo hoje em dia, ele está estabelecido na resolução de 2014, e lá dizia que em 2030 o Melchior deveria chegar na classe 4, ou seja, tem que ter investimentos na bacia para que em 2030 ele tivesse a classe 4, e mantendo a questão de uso apenas para navegação e paisagístico, entendeu? Então, para chegar numa classe 2 implica em investimentos vultosos, né, e todo um trabalho da sociedade ali para você garantir que você tenha esse investimento para melhorar o tratamento, entendeu? Então, assim, não é fácil, não é, o horizonte de tempo, seu enquadramento de 2014 para 2020 foi um tempo grande, né? E mesmo assim, a gente está chegando em 2020 com esses problemas todos. Mas aí, o que é que o enquadramento trata? Ele faz metas intermediárias. Então, se eu não posso chegar em 2014 de uma vez, eu posso chegar em, por exemplo, agora 2026 ou 2028 numa classe 3, dependendo do investimento. No caso do Rio Melchior, eu acho difícil, mesmo com esse tratamento que a CAESB está, esse investimento que a CAESB fez agora. Por quê? A gente não vai ter o fósforo em nível de chegar na classe 3. Ainda vai estar lá pelos parâmetros da resolução do CONAMA, acima do limite permitido para a classe 3. Então, são investimentos vultosos e que precisa ser planejado ao longo do tempo. Então, assim, se a gente pensa lá 2040, 2050, vamos fazer metas intermediárias para a gente chegar numa classe 2 em 2050. Do 2030, 2040, entendeu? Então, por que é de longo prazo? Porque você tem um custo, né, um investimento alto, e algumas vezes tem que trabalhar tecnologia também, algumas tecnologias mais apropriadas. Mas existem, como falou, outros recursos para essa questão da água de drenagem mesmo. A gente praticamente não tem tratamento de água de drenagem. Em alguns lugares tem bacia de detenção. Vamos planejar essas bacias, vamos planejar soluções baseadas na natureza, você tratar a retenção desses poluentes nas raízes das plantas, por exemplo, né? Então, assim, solução, a gente pega aí os engenheiros, põe para pensar, a gente acha que precisa é vontade, sabe? Vontade de todo mundo, e a sociedade é importante estar pautando isso, buscando ser ouvida para que as coisas aconteçam, isso é importante, e aí a gente trabalhar isso, né? Porque, assim, solução tem, o que custa, o problema é o custo e o prazo, né? E grosso modo é isso. Não sei se eu consegui atender a sua dúvida.
Sim, sim. Queria te ouvir para saber o que você considera essencial que a organização que seja escolhida nesse edital apresente para que a recuperação das áreas de preservação permanente seja de fato efetiva, né? Para que essas áreas sejam recuperadas.
Então, é um projeto de 4 anos, né? Prevê ações da contratada durante 4 anos. Então, a gente precisa, primeiro, olha, o trabalho de mapeamento é um trabalho sério a se fazer, porque a SEMA indicou no edital o tamanho da área em vários lugares, né? Mas você tem que fazer esse trabalho de geoprocessamento, né? Para você analisar as imagens e escolher esses locais, né? Segundo eles lá, os locais estão mais degradados, estão precisando solo exposto, né? Então, precisa focar isso. Além disso, a empresa, o edital previu plantio de mudas, e vai precisar de muitas mudas, né? E, além disso, a gente tem que ter a nossa cadeia de produção de sementes e mudas aqui no DF, né? É bem estruturada. A gente já tem vários viveiros, tem redes de sementes, né? E isso aí pode ajudar bastante. Agora, a fase que eu acho mais complicada, além do plantio, né? Porque você tem que chegar nos lugares, você vai ter que fazer um pacto com o ocupante de autorizar o seu acesso lá na área, para você fazer o trabalho. Uhum. Você vai ter que, por exemplo, depois do plantio, fazer o monitoramento para combater formigas, combater algumas pragas que possam surgir, uhum. e acompanhar isso pelo período de 4 anos, porque precisa garantir que aquela muda vai ter um pegamento e vai realmente se transformar numa árvore, né? Por isso que os plantios, eles já planejam toda uma forma de misturar plantas de crescimento rápido com plantas de crescimento mais lento, exatamente para que essas de crescimento rápido possam formar uma sombra e permitir o crescimento dessas de crescimento mais lento, que são mais exigentes e que não toleram tanto a luminosidade. Então, assim, são vários fatores. Então, a empresa, eu acho que ela tem que demonstrar experiência na execução de projetos desse tipo, porque não é um projeto simples. A área é grande, é uma área complexa, porque aquela região ali ainda é uma região que tem questão de segurança, e a restauração é um processo mais lento mesmo, né? Uhum. E assim, o bom é que a gente tem um dinheiro saindo do Fundo do Meio Ambiente, que é originário em boa parte de infrações ambientais, né? Aplicados na restauração do ecossistema. Isso é muito positivo.
Bom, doutora, aliás, professora, considerando, né, todo esse cenário, você acredita que é possível recuperar totalmente o Rio Melchior?
Então, a gente tem que pensar a questão do tempo, né, que eu te falei. Uhum. Soluções tecnológicas, elas vão, se não existe, elas vão aparecer. A gente precisa ter o tempo, a definição política dessas ações, né, e o grau de investimento. Então, assim, eu acho, não despoluíram o rio Tâmisa, não estão liberando lá aquele rio que passa em Paris. Uhum. Então, assim, a gente não é impossível. O que eu acho também importante lembrar é que nós estamos na capital do país, então a gente não pode tolerar a coexistir com o rio classe 3, classe 4. Hoje o Melchior está nessa situação, daqui a pouco é o Sobradinho, daqui a pouco é o Ponte Alto, daqui a pouco é o Santo Antônio da Papuda, que estão caminhando para isso. Então, assim, ou a gente acorda e trata dos recursos do DF, ou a gente vai ter no futuro verdadeiros esgotos correndo pela cidade, né? Porque com a ampliação da malha urbana, como geralmente são as políticas de governo que se sucedem aqui no DF, é ampliar a área urbana, a gente tem que ter solução para tratar esgoto, né? Vai exportar para onde? Para Goiás? Corumbá já reclama lá que recebe esgoto ali da bacia do Corumbá. A água chega lá em condições ruins, né? E a gente já busca água para abastecimento em Goiás. Vamos também fazer exportação de esgoto para lá? Não dá. Os rios do DF são rios pequenos, de porte pequeno, de vazões pequenas, que não aguentam uma diluição de uma carga tão grande como a carga de esgoto gerada por uma população de quase 3 milhões de habitantes. Isso a gente tem que refletir. E os políticos, eles precisam pensar no DF daqui a 100 anos, não é o DF daqui a 4 anos, DF daqui a 100 anos. E por isso a gente tem que ter a responsabilidade de definir e executar bons projetos que possam garantir a sustentabilidade da nossa capital.
Os projetos são necessários. Inclusive, você citou, né, professora, que na sua avaliação, algumas das recomendações que saíram da CPI, aliás, o relatório está disponível online, né, para quem quiser acompanhar, algumas recomendações já estão sendo seguidas ali.
Então, essa do edital é um. O investimento da CAESB, do Comitê para Melhorar o Tratamento do Rio Melchior, é outra. A gente está, dentro do comitê, promovendo um trabalho de educação ambiental que vai começar agora dia 15 de agosto, lá no Centro de Ensino 10, que é a instalação de um comitê, um pró-comitê infanto-juvenil na escola, para a gente conseguir criar um comitêzinho, vamos assim dizer, com os estudantes do ensino médio, para que eles possam fazer o acompanhamento da bacia, trazer a situação do rio para o entendimento, e dessa forma você começa a formar pessoas com pensamento crítico, sabe? Isso é importante.
Sim.
Então, nós estamos junto com vários parceiros, o Conselho de Biologia, estamos buscando ainda a parceria da DASA e da CAESB, né, e da escola já está acertado, para que a gente possa trabalhar a educação ambiental nesse nível da bacia, né? Isso é importante. Então, são várias coisas. A gente tem uma demanda de estudos lá para a região, como essa questão do estudo da zona de mistura, ali na. O que seria essa zona de mistura? É a zona que recebe os vários tipos de efluente, da ETE, do aterro, dos frigoríficos, da drenagem, para a gente ver o tamanho e a extensão dessa zona de mistura, a caracterização dessa zona de mistura, para que possa ter ações mais efetivas para você regularizar. Isso. A questão da drenagem urbana é sério. Eu acho que a nova CAP e a DASA, elas têm que trabalhar uma proposta de criar alguma forma de tratamento da drenagem urbana. O que é a drenagem urbana? A água chove, lava a cidade e isso vai escorrer para algum corpo d'água. E ali são 1.300.000 pessoas numa cidade, né, muito impactada, pouco elas são pouco arborizadas, né, e aquela água toda lava aquela cidade e vai para o Rio Melchior. Precisava de ter bacias para você segurar essa água, para reter, para que pudesse dar tempo para a água infiltrar e também passar por algum processo de filtração, né, e antes de lançar. Então, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, não só na Bacia do Melquião, mas em outros lugares, Lago Paranoá, por exemplo, né? Então, assim, existem várias coisas e a gente está acompanhando. Essa ideia que do comitê com a SEMA de criar essa sala de situação do Melquior, trazendo todos esses atores, eu acho que é uma forma da gente buscar um acompanhamento melhor desses dados todos do monitoramento e das ações que cada uma dessas instituições pode aportar para aquela bacia. Então, é isso que eu penso, assim, que não quero ser pessimista, mas a gente tem que ser um otimista com o pé no chão, sabendo que o Melchior pode melhorar, pode, em que tempo e com quanto de investimento e com que vontade política de fazer aquele rio se tornar diferente.
Bom, até deixa eu trazer aqui a participação do nosso ouvinte José Carlos. A gente está falando do Melchior, mas a professora, inclusive, em determinado ponto citou ali o Ribeirão Sobradinho, e aí o José Carlos está aqui falando que considera ali o Ribeirão já está totalmente poluído há pelo menos 3 décadas. Acredita que a poluição tem origem no despejo de esgoto não tratado, produzido por Sobradinho 1 e 2. Aí ele conta que ele tem uma chácara no final do percurso do Ribeirão e nunca pôde usar essa água exatamente por conta da poluição. É parte desse cenário, né, professora, que a gente tem da falta de cuidado com os nossos recursos hídricos.
Exatamente. O Comitê de Bacia tem recebido muitas reclamações, principalmente do pessoal que nasceu e se criou em Sobradinho, que usava aquelas cachoeiras do rio como lazer e que hoje não pode usar porque o rio de classe 3. Né? Inclusive, nós demandamos e foram colocadas placas sinalizando os locais que estão impróprios para banho, né? E nessa região das cachoeiras. E a gente tem a ETE de Sobradinho já trabalhando, assim, vamos dizer, numa capacidade quase total dela, sabe? Então, ela recebe o esgoto, trata, lança esse esgoto compatível com a classe 3, mas isso ao longo do tempo, né, tem lançamentos clandestinos, isso é outro fator que também no Melchior existe, lançam. Mistura a água de esgoto dentro da área de drenagem, lançamento clandestino de esgoto dentro das galerias de drenagem, sabe? Isso aí também é um complicador, tanto no Sobradinho quanto no Melchior. Então, assim, é difícil, a gente tem que tratar o Sobradinho e fazer um projeto para o Sobradinho, né? A exemplo desse do Melchior que está sendo constituído agora. E isso acho que vale para todos esses corpos hídricos que estão perdendo a qualidade, né? Então, o Sobradinho tem uma sociedade civil lá, assim como no Melchior, uma sociedade civil bastante atuante. E no que vem para o Comitê de Bacia, a gente apoia, a gente acompanha, a gente repercute, sabe? Mas tudo isso demanda altos investimentos para você garantir melhoria da qualidade do tratamento, fiscalização, melhorar a questão do lançamento de drenagem e a parte de revitalização da bacia com a restauração, florestal, restauração ambiental, da maneira geral.
Professora Alba Evangelista Ramos, muito obrigada pela verdadeira aula que você trouxe aqui para a gente hoje. Obrigada pela participação. Até uma próxima.
Muito obrigada. Viu? Um abraço a todos os ouvintes.
Agora são 11 horas e 1 minuto. Você acompanha mais uma edição do Repórter CBN. Até já.
CBN Brasília. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 18 de julho de 2026. Em uma tentativa de ganhar espaço no eleitorado do Rio de Janeiro, o presidente Lula fez nesta sexta a sexta aparição em 2 meses ao lado do governador interino Ricardo Couto. O encontro teve trocas de elogios entre os dois e Couto chegou a se emocionar ao agradecer a Lula. A aproximação faz parte da estratégia do PT no Rio, que inclui também a construção de um palanque com o pré-candidato a governador Eduardo Paes. A permanência de Couto no governo interino depende de decisão do Supremo, que paralisou o processo sucessório em março, após a renúncia de Cláudio Castro. O STF vai julgar o caso em agosto, mas o desembargador pode continuar no cargo até o fim do ano. As informações são do jornal O Globo. A Venezuela vai receber 346 milhões de dólares do FMI para financiar a reconstrução do país após o terremoto de 24 de junho. O anúncio foi feito pela presidente interina, Delcy Rodríguez, que disse que o dinheiro do Fundo Monetário Internacional será usado para apoiar famílias atingidas e reconstruir moradias, infraestrutura e serviços públicos essenciais. O terremoto deixou mais de 5 mil mortos, milhares de desaparecidos, quase 200 prédios destruídos e mais de 21 mil pessoas em abrigos temporários. No horário de Brasília, 11:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o CEO do Reclame Aqui. A plataforma, com quase 30 milhões de consumidores cadastrados hoje, estava apenas começando quando Edu Neves entrou de sócio no negócio. Ele explica quando vale trocar a segurança pela incerteza.
Quando eu cheguei no Reclame Aqui, eu podia parar de trabalhar. E quando a gente fez a primeira receita, eu já estava para procurar emprego. Literalmente. Eu e todos. Assim. A gente falou, cara, a gente aguenta aqui mais 6 meses e tal. E aí, o Maurício chegou e falou, olha, agora nós vamos lançar um produto. Que agora vai funcionar. Assim, as marcas já muito engajadas.
Edu Neves não só conta no episódio como decidiu insistir 4 anos num trabalho sem retorno financeiro, como dá dicas valiosas para quem está começando na carreira. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
CBN Brasília. Apresentação, Meire Bertotti.
Agora são 11 horas e 5 minutos, de volta aqui com o CBN Brasília deste sábado e trago a informação de que a Polícia Civil desarticulou dois esquemas de tráfico de drogas que usavam uma distribuidora de bebidas e o serviço de transporte por aplicativo como fachada para venda de entorpecentes. Em Ceilândia, 4 pessoas foram presas e mais de 3 quilos de cocaína foram apreendidos. Já em São Sebastião, um motorista é investigado por entregar drogas durante as corridas por aplicativo. A Juliana Souza tem as informações.
A Polícia Civil do Distrito Federal desarticulou dois esquemas de tráfico de drogas que utilizavam atividades do dia a dia como fachada para venda de entorpecentes. Uma distribuidora de bebidas em Ceilândia e um motorista de aplicativo em São Sebastião foram alvos de operações nesta sexta-feira. Em Ceilândia, a Operação Revoada desarticulou um esquema de tráfico que, segundo a investigação, funcionava em uma distribuidora de bebidas usada como ponto de venda de entorpecentes. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão e 4 pessoas foram presas. A polícia apreendeu mais de 3 quilos de cocaína, porções de maconha, uma pistola adulterada para disparos em rajada, munições, balanças de precisão, celulares e cerca de R$110 mil em dinheiro. De acordo com o delegado Peter Hanketat, os proprietários da distribuidora comandavam o esquema com a participação de funcionários.
As diligências apontaram que seus proprietários, bem como funcionários dessa distribuidora, estariam, de maneira associada, traficando drogas no estabelecimento. Os indivíduos já ostentavam antecedentes criminais, crimes como tráfico de drogas, organização criminosa e porte de arma de fogo, e foram recolhidos à carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal. Essa operação contou com o apoio de outras unidades policiais, bem como com a seção de operação de cães, os quais contribuíram e ajudaram na localização dos entorpecentes que foram apreendidos.
Já em São Sebastião, a Operação Delivery cumpriu mandados de busca e apreensão e quebra de sigilo telemático contra um motorista de aplicativo de 33 anos, investigado por usar as corridas como fachada para entrega de drogas, principalmente de cocaína. As buscas foram realizadas em 3 imóveis e resultaram na apreensão de embalagens com vestígios de cocaína, uma balança de precisão e 4 celulares. Segundo o delegado Thiago Peralva, a investigação ainda apura o envolvimento de mais pessoas no esquema.
Nós conseguimos angariar elementos que apontavam que esse investigado, desde o ano de 2024, era ligado a alguns traficantes da região de São Sebastião e que ele realizava as entregas por meio do veículo utilizado para o transporte de aplicativo. Obviamente, há outros indivíduos que supostamente estariam ligados a ele.
O investigado prestou depoimento e vai responder por tráfico de drogas. O pedido de prisão preventiva foi negado pela justiça e o suspeito vai responder em liberdade. Com supervisão de Meire Bertotti, reportagem Juliana Souza.
Onze horas, 9 minutos, a rouquidão persistente, manchas na língua podem ser sinais de alerta para o câncer. Julho é o mês nacional dedicado à conscientização, prevenção e combate ao câncer de cabeça e pescoço. A cirurgiã Aline Viana destaca que casos diagnosticados precocemente têm mais de 80% de chances de cura. Vamos acompanhar.
Julho é o mês nacional dedicado à conscientização, prevenção e combate ao câncer de cabeça e pescoço. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima cerca de 42.150 novos casos da doença no Brasil em 2026. Por isso, convidei a doutora Aline Viana, ela que é cirurgiã de cabeça e pescoço e diretora na Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, para bater um papo conosco. Doutora Aline, bom dia.
Bom dia, Mariana. Tudo bem? Obrigada pelo espaço.
Imagina. Doutora, conta pra gente quais são os tipos mais comuns de câncer de cabeça e pescoço?
Então, os tipos mais comuns são os de cavidade oral, que a gente fala como língua, gengiva, mucosa jugal, os tumores de orofaringe, que são os tumores de amígdala, base de língua. Também tem os tumores de laringe, hipofaringe, tireoide, né? Glândulas salivares, todos esses tumores que abrangem a região da face do pescoço.
Nossa, eu não sabia que dava para ter câncer até nas glândulas salivares.
Tumores de parótida, de glândulas de submandibular, são mais raros, né? Mas a gente pode ter também. Na maioria das vezes são tumores benignos, mas existem os tumores malignos dessa região, sim.
Entendi. Quais que são os fatores de risco? Por exemplo, há o risco hereditário para esses tipos de câncer?
Existe, o principal fator de risco para os tumores de cabeça e pescoço, a gente fala que são fatores de risco que a gente pode prevenir, né? O cigarro, o tabagismo é o principal fator de risco disparado para os principais tumores dessa região, que é o de cavidade oral e laringe, né? Eles estão somando, eles são o terceiro tumor mais comum aqui no Brasil, entre a população masculina. Então, o tabagismo é o principal fator de risco e, quando em associação com o etilismo, ele aumenta, né? Ele potencializa o risco de desenvolvimento desse câncer. Então, basicamente, cigarro, bebida, o vírus HPV hoje em dia é um fator de risco importante, principalmente nos tumores de orofaringe, que são os tumores de garganta. Também a exposição solar, né, quando a gente se expõe ao sol sem proteção, para os tumores de pele da região da face, do pescoço. Má higiene bucal, próteses mal adaptadas. Então, são diversos fatores de risco que a gente poderia tomar conhecimento, né, e prevenir para evitar o desenvolvimento dessa doença.
Doutora, quais são os sintomas iniciais de alerta?
A gente sempre fala que qualquer ferida na boca, feridinha ou alguma mancha na língua, na mucosa jugal, que apareça e que não suma após 15 dias, ela deve ser investigada. É diferente da gente ter uma afta, né? Por exemplo, na boca, que a gente sabe que cicatriza rápido, com uma semana já sumiu. Então, feridas que não somem merecem ter essa avaliação. Também uma rouquidão que aparece e não desaparece, que é persistente, principalmente naquelas pessoas que fumam, né? Também precisa de uma avaliação de um especialista. E também algum carocinho, algum nódulo que apareça na região do pescoço, na face, que persista, também é importante ficar alerta.
No caso do câncer de tireoide, por exemplo, quem tem hipotireoidismo, hipertireoidismo, algo do tipo, está mais suscetível a ter câncer?
Não, a gente fala que a função da tireoide, né, que é o fato dela trabalhar menos ou mais, né, quando a gente chama do hipo e hipertireoidismo, não tem muita relação com a presença dos nódulos. A gente tem que ficar alerta se... Tem, e assim, ao mesmo tempo, lembrar que nódulos na tireoide é uma situação muito comum. A gente tem habitualmente, e a população, principalmente feminina, né, pode ter esses nódulos. Na grande maioria das vezes são nódulos benignos, mas em 5, 10% dos casos a gente vai ter um risco desses nódulos serem malignos. Então, daí a importância, se você tem alguma alteração, né, na função, tem hipo ou hipertireoidismo, deve passar com algum médico, né, com endocrinologista, acompanhar, vai ser avaliado a morfologia, né, que é a glândula tireoide, e na presença desses nódulos a gente acompanha e decide quais são aqueles que merecem uma investigação com punção. Mas a princípio não deve surgir esse alerta, né, que pessoas que têm hipotireoidismo têm mais risco de ter desenvolvimento câncer de tireoide, não.
Como que é feita essa punção?
A punção é feita por ultrassonografia. Quando a gente sabe que tem nódulos na tireoide, né, geralmente é a ultrassom que identifica. E aí, nesse exame de ultrassonografia, a gente vai ver a característica do nódulo, tamanho, se ele é regular, enfim, várias características que a partir daí a gente vai identificar aqueles de maior suspeição. E quando é indicada a punção é feita também guiada por ultrassonografia. É com anestesia local, é um exame que... rápido, né, de ser feito, vai com agulhinha fina, que a gente chama, e ele tira uma amostra de líquido para analisar por citologia. Aí ele consegue retirar o material e analisar no microscópio, ver a celularidade desse nódulo.
Doutora, um paciente que costuma ter muito garganta inflamada e fica com dificuldade ali de engolir, quando que é uma coisa mais séria, por exemplo, um nódulo que está causando essa dor?
Esse é um sintoma que às vezes é muito frequente e que muitas vezes não tem associação, né, com alguma doença maligna, pode ser refluxo, por exemplo, outra situação benigna, mas a gente não pode deixar passar, né, aquele incômodo que o paciente sempre tem ali na garganta, naquela região, dor ao deglutir. Precisaria passar mesmo, porque às vezes pode ser alguma lesão na região da hipofaringe ou na laringe, né, supraglótica, que é uma área que está muito envolvida tanto com a parte respiratória como da deglutição, né, da gente, da parte digestiva. E a gente analisa através de exames como laringoscopia, que a gente tem através de uma câmerazinha, consegue identificar a parte mais posterior da garganta. E ver se tem alguma lesão ali, se tem alguma coisa que está atrapalhando, né, a passagem do alimento. Então, se é um sintoma que persiste, é diferente você ter uma queixa que ficou 2, 3 dias e passou. Outra coisa é você ter aquela queixa que está ali há 15 dias, 20 dias e não passa. Então, merece uma atenção especial, principalmente porque são locais que a gente não consegue alcançar só examinando a boca, né, a abertura de boca. Teria que fazer o exame de imagem, né, junto, geralmente o otorrino ou o cirurgião de cabeça e pescoço faz esse exame e consegue visualizar a parte mais posterior da garganta.
Doutora, quando que é caso de cirurgia?
Então, no caso dos tumores malignos, quando a gente tem a suspeita, né, então primeiro, se a gente observou alguma alteração, a gente faz a biópsia. Tá? E nessa biópsia, se eventualmente vier maligno, confirmar que é um tumor, na maioria das vezes a gente acaba tratando com cirurgia. Tanto os tumores de pele, né, de face, de pescoço, tumor de cavidade oral, laringe, tireoide, a maioria é feita com tratamento cirúrgico. Então, cada um desses lugares, né, dessas topografias, vai ter um tipo de cirurgia diferente. Em algumas situações, a gente pode abrir mão da cirurgia e usar radioterapia como tratamento de primeira linha, né? Mas isso geralmente é uma decisão que é tomada no em consulta, né? Avaliando o tamanho do tumor, o estadiamento que a gente fala. Mas na maioria das vezes o tratamento é cirúrgico para esses tumores.
Inclusive nesses que você mencionou de tumor que pode ser na glândula salivar, na língua.
Nas glândulas salivares, sim, inclusive. E é assim, importante falar que quando a gente diagnostica no início os tumores pequenos, a gente consegue tirar, mesmo com cirurgia, sem causar muito problema para o paciente. A gente acha que um tumor de língua você vai tirar, mas um pedacinho que a gente tira para fazer um tratamento, se é um tumor inicial, ele vai falar do mesmo jeito, ele vai comer do mesmo jeito, não vai ter nenhuma sequela. E a chance de cura é muito alta, passa dos 80% quando esses tumores são diagnosticados no início. Ao passo que quando a gente descobre muito tardiamente, infelizmente a gente acaba recebendo a maioria dos pacientes em estados avançados, a cirurgia causa muito mais sequela, né? Causando um comprometimento realmente de fala, de alimentação. Então, daí a importância dessa campanha de a gente difundir o conhecimento, né? Mostrar para a população, para aprender a reconhecer quando tem alguma alteração nessas regiões, para chegar logo no especialista e poder tratar sem maiores sequelas para o paciente.
Qual desses cânceres que a gente citou aqui hoje é o mais difícil de tratar?
Ai, é uma pergunta caprichosa, né? Mas assim, acho que os tumores de laringe, hipofaringe, assim, qualquer um desses, eu acho que quando está em estado avançado é delicado para tratar, porque são locais onde está muito ligado à parte respiratória, de alimentação, são locais que quando a gente trata tanto com cirurgia, ou às vezes você usa rádio e quimioterapia como tratamento, num tumor muito grande, ele vai causar sequela importante para fala e alimentação, né? Muitas vezes o paciente tem que usar aquela traqueostomia, que é aquele orifício que a gente faz no pescoço para respirar, uso da sonda. Então, nessas regiões são regiões delicadas pela anatomia, pelo local que eles estão. Então, acho que eu não consigo dizer qual que é mais complicado, mas assim, todos são ruins quando a gente diagnostica numa fase mais avançada, sabe?
Uhum.
São cirurgias muito complexas. Por vezes a gente tem que entrar com a equipe da reconstrução para fazer uma reconstrução mais detalhada, né? Levar um tecido de outra região do corpo para cobrir o defeito que vai ser feito na cirurgia.
Uhum.
Então eu acho que a mensagem que a gente passa é aprender a identificar, né, para a gente poder diagnosticar e tratar o quanto antes para não chegar nessa fase, né, mais avançada, mais complexa, que, claro, tem tratamento, a gente consegue tratar, acompanhar, mas são cirurgias mais delicadas mesmo.
Uhum. Bom, e neste ano, né, para a campanha do Julho Verde, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço está com algumas iniciativas, né? Destaca para a gente as ações que vocês estão prevendo, doutora.
Então, a gente tem regionais no Brasil inteiro, e aí a gente, para cada região, eles estão programando atividades de palestras, de caminhadas, que a gente vai direcionar no nosso site, né, todas elas. Aqui em São Paulo, onde fica a sede nacional, a gente está prevendo uma corrida aqui no último fim de semana, no dia 25 de julho, no shopping aqui da cidade de São Paulo. A gente tem uma exposição que está também no shopping, no Morumbi Town, onde tem uma amostra educativa, né, falando dos tipos de tumores, de como prevenir, de como você identificar. E estamos divulgando, né, nas nossas redes sociais, no Instagram, no nosso site, palavras e uhum. temas sobre a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. A gente também está produzindo um documentário que vai ser colocado no ar na última semana, a gente vai divulgar também, e tem previsão para até sair na televisionado, né, em rede nacional.
Uhum.
Mas a gente vai divulgar quando chegar mais próximo.
Maravilha. Bom, para quem quiser acompanhar mais, saber mais da campanha, né, Julho Verde, o Instagram aqui da sociedade é o @sbccp. Tá fácil, né?
É fácil. É fácil de saber. Lá tem bastante informação. No site também tem como você encontrar um especialista próximo, né, da sua região, como tirar dúvidas. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato via e-mail ou pelo próprio Instagram, que a gente consegue responder. Agradece muito, né, a oportunidade de estar difundindo aqui o conhecimento, mostrando para a população a importância dessa data. O câncer de cabeça e pescoço ainda não é tão conhecido pela população e a gente sabe que causa um impacto muito importante, né, na sociedade. Então, para a gente é muito importante divulgar o conhecimento para que a gente mude, né, o cenário atual. Ao invés de receber muitos pacientes com tumores avançados, a gente possa receber pacientes em estágios iniciais e conseguir resolver, né, e curar esses pacientes sem maiores problemas para eles.
Excelente, doutora. Então, só para a gente reforçar, né, primeiros sinais de alerta para que o paciente procure ajuda e investigue.
Feridas na boca que não cicatrizam, mancha vermelha, né, branquinha que não some, uma rouquidão que não persista, aquela dor, aquela amidalite, né, que você tem, nunca se resolve, está sempre ali com aquela garganta inflamada. Então é importante qualquer alteração que persista, né, por mais de 15 dias, também dor ao deglutir ou carocinho no pescoço, procurar um especialista. Também a importância da vacinação para as crianças, né, e adolescentes. O Ministério da Saúde libera essa vacinação para os pacientes de 9 a 14 anos contra o vírus HPV, que a gente sabe que é um fator de risco importante para os tumores de orofaringe. Então, essa é a mensagem final que eu deixo aqui para vocês. Qualquer dúvida, procurem se não consegue chegar num cirurgião de cabeça e pescoço tão fácil, às vezes um cirurgião dentista, né, que está sempre ali fazendo a higiene bucal do paciente, ele consegue fazer a biópsia e encaminhar para o especialista, passar um quanto antes para você poder resolver.
Perfeito. Muito obrigada pelas dicas, por tirar também aqui as nossas dúvidas. Hoje a gente conversou com a doutora Aline Viana, ela que é cirurgiã de cabeça e pescoço e diretora na Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Doutora Aline, obrigada pela participação. Até uma próxima e sucesso com a campanha.
Ah, muito obrigada, que agradeço. Bom dia para vocês.
11:25. Agora a gente tem informações sobre as propagandas de bets que passam a seguir novas regras para reforçar a proteção dos consumidores. Entre as mudanças estão a obrigatoriedade de advertências sobre os riscos das apostas e a proibição de mensagens que incentivem ganhos fáceis. As regras valem também para pessoas que divulgam as casas de aposta. A Marina Dantas tem as informações.
A partir desta sexta-feira, as casas de apostas online, as famosas bets, deverão seguir as novas regras para a publicidade. A partir de agora, toda propaganda de apostas deverá trazer uma advertência sobre os riscos da prática, como já é exigido em anúncios de cigarros e bebidas alcoólicas. Publicadas por meio de uma portaria interministerial entre o Ministério da Justiça, da Fazenda e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, as regras determinam que as publicidades deverão alertar para os riscos de dependência e de transtornos relacionados ao jogo patológico e exigir uma das seguintes mensagens. Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. Ministério da Fazenda adverte: apostar faz você perder dinheiro. Ou Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. A advertência terá que aparecer na horizontal, de forma clara, legível e proporcional ao restante da publicidade. Pela regra, ela deverá ocupar no mínimo 10% do espaço do anúncio. As regras se aplicam também às pessoas físicas ou jurídicas que promovam, patrocinem e veiculem publicidade e ações de marketing relacionadas à modalidade. As medidas foram anunciadas pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, na semana passada. Na ocasião, ele disse que a tolerância com bets ilegais é zero. Em entrevista para o Jornal da CBN, a advogada da área de tecnologia, mídia e entretenimento do Opsi Bloom Advogados, Carolina Veludo, avaliou as novas medidas como positivas e afirmou que elas podem fortalecer as proteções para o apostador.
É justamente para trazer essa maior proteção, sejam para aqueles consumidores que já possuem o hábito de apostar ou para aqueles que ainda não. Então, a publicidade, ela vem justamente nesse caminho, no caminho da divulgação com regras claras, regras transparentes e a sinalização de possíveis riscos que essa atividade pode causar. Então, é muito benéfico não só para o setor, mas para os consumidores, principalmente, que essas regras, elas sejam cada vez mais fortalecidas e que elas sejam alteradas de acordo com o que o contexto, né, do momento, as interações sociais estão pedindo, para justamente trazer essa proteção maior ao consumidor e ao apostador.
Também na semana passada, o governo federal publicou uma portaria que já está em vigor, que define regras sobre o conteúdo das publicidades de apostas. O texto proibiu que as ações de publicidade emitam estratégias, opiniões técnicas ou análises que possam induzir ou influenciar a realização de apostas de cota fixa em determinado evento ou mercado de apostas. Ficaram proibidas também propagandas que sugiram a obtenção de ganho fácil, apresentem a proposta como uma fonte de renda, contenham informações enganosas e sejam dirigidas a crianças e adolescentes. Reportagem Marina Dantas.
Agora são 11:28. Os usuários de patinetes elétricos vão poder participar de uma ação gratuita de orientação sobre segurança no trânsito neste domingo, no Parque da Cidade. Essa atividade faz parte do Patimob e vai ser realizada das 8:30 da manhã até as 11:50, lá na ciclovia do estacionamento 10 do parque. A programação inclui orientações sobre a legislação, regras de circulação, uso de equipamentos de segurança e prevenção de acidentes, além de aulas práticas para ensinar o uso correto dos patinetes elétricos. A iniciativa é aberta ao público, mas tem como foco principal quem utiliza o patinete elétrico como meio de transporte no dia a dia, seja para trabalhar, estudar ou realizar outros deslocamentos. Portanto, então, esta ação, esta mobilização da Patimob para quem utiliza os patinetes com orientações gratuitas ali no Parque da Cidade, no estacionamento 10, quem tiver interesse, é só aparecer por lá neste domingo, das 8:30 às 11:50 da manhã. Agora são 11 horas e 30 minutos. Daqui a pouquinho você acompanha mais uma edição do Repórter CBN. Até já.
CBN Brasília. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Mercado, Bolsa de Valores, Inflação. CBN Brasil, um panorama completo da economia. De segunda a sexta, entre meio-dia e duas da tarde, com Carlos Alberto Sardenberg. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 18 de julho de 2026. Um avião de pequeno porte caiu na zona rural de Palmas, no Tocantins, neste sábado. Segundo a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado, uma mulher morreu e duas pessoas foram levadas ao hospital pelo SAMU. O acidente aconteceu perto de um aeródromo e as causas ainda não foram esclarecidas. Aliados do senador Flávio Bolsonaro fazem pressão para que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, assuma as negociações políticas da campanha presidencial. A avaliação de lideranças do Centrão e do próprio partido é que Valdemar facilitaria as conversas com outras siglas, inclusive nos estados. A articulação atualmente está a cargo do coordenador de campanha, Rogério Marinho, indicado por Jair Bolsonaro. Segundo a colunista do Jornal Globo, Bela Megali, a postura considerada centralizadora de Flávio Bolsonaro tem irritado lideranças do PL e afastado aliados. Uma das preocupações é que esse isolamento prejudique alianças estaduais. Um deslizamento de terra no sudoeste da China deixou pelo menos 8 mortos e 34 desaparecidos. O desabamento ocorreu na encosta do rio Yijiang, depois de fortes chuvas nesta sexta-feira. 10 pessoas foram resgatadas até agora e as buscas continuam. Segundo a agência Reuters, o deslizamento soterrou mais de 10 prédios residenciais e deixou moradores presos aos escombros. Mais de 680 socorristas foram enviados ao local. Cerca de 1.100 pessoas que viviam nas proximidades foram retiradas em segurança. A China ativou o mais alto nível de emergência para desastres geológicos na região. No horário de Brasília, 11h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais, gestão de caixa, derivativos, comércio exterior e assessoria ESG. Busque por Banco BV e saiba mais.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o CEO do Reclame Aqui, A plataforma, com quase 30 milhões de consumidores cadastrados hoje, estava apenas começando quando Edu Neves entrou de sócio no negócio. Ele explica quando vale trocar a segurança pela incerteza.
Quando eu cheguei no Reclame Aqui, eu podia parar de trabalhar. E quando a gente fez a primeira receita, eu já estava para procurar emprego. Literalmente. Eu e todos, assim. A gente falou, cara, a gente aguenta aqui mais 6 meses e tal. E aí, o Maurício chegou e falou, olha, agora nós vamos lançar um produto. Que agora vai funcionar, assim, as marcas já muito engajadas.
Edu Neves não só conta no episódio como decidiu insistir 4 anos num trabalho sem retorno financeiro, como dá dicas valiosas para quem está começando na carreira. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasília.